Bom dia. Bom dia. Good morning. The book is on the table. Meus amigos, que alegria estar com vocês aqui, nessa igreja querida. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Mas em 2009, eu cheguei aqui, passei alguns anos aqui. E foram anos bem, vamos dizer, especiais para mim. A minha esposa Luciane ficou parte dessa comunidade de fé também por muitos anos. A Lu, que infelizmente não está comigo hoje, mas cresceu nesta igreja. Muitos de vocês lembram ela como uma menina, pequenininha. Ela também ajudava com os projetos lá na comunidade de Rio das Pedras. Inclusive, quando eu conheci ela pela primeira vez, ela estava indo para lá. E eu vou dizer, é com muita emoção que eu estou aqui, porque eu vejo como o Senhor tem sido fiel. O legado dessa igreja é significativo. Talvez alguns de vocês mais novos nem conseguem perceber o que Deus tem feito através da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. E eu louvo a Deus por essa igreja e também por seu pastor, junto com a MV e com toda a equipe aqui. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu considero um privilégio, né, estar aqui com vocês. Amém? Gostaria de orar. Vamos orar mais uma vez, que Deus possa abençoar a palavra hoje. Deus, mais uma vez, obrigado por tua presença hoje de manhã. Obrigado por essa igreja. Obrigado por tudo que tu tem feito aqui ao longo dos anos. Obrigado, Senhor, pelo novo momento que a igreja se encontra. Pedimos, Deus, que tu possa continuar abençoando o seu povo e que essa igreja vá continuar a ser fiel aos seus propósitos. Em nome de Cristo eu oro. Amém e amém. Posso contar algumas histórias rápidas antes de entrar na palavra hoje? Eu lembro uma vez que eu estava aqui e eu estava preparando para pregar. Foi a primeira palestra, a primeira pregação que eu fiz em português. Primeira vez que eu preguei em português foi aqui nesta igreja. E presbítero na época, eu acho que o nome dele foi Nairo, né? Eu acho que agora ele está com o Senhor. Ele estava lá, foi uma culto de quinta-feira à noite, né? Culto de quinta-feira, não tinha tanta gente, mas me convidaram, pastor, vai lá, prega na igreja. Preguei em português pela primeira vez, foi a primeira vez que nunca fui, não estava sendo traduzida, né? Depois do culto, Nairo vem falando comigo com toda sinceridade e caridade. Ela falou para mim, Jay, você sabe, é tão lindo quando você prega em inglês. Quando você é traduzido, é tão lindo. Eu lembro essa palavra, porque o que ele quis dizer foi terrível. E foi terrível mesmo, né? Logo depois, eu acabei plantando uma igreja que alguns de vocês conhecem, uma igreja Redentor, que fica lá na Union Church. Pastoreei aquela igreja por 7 anos, também junto com Union Church. Pastoreei lá por 7 anos também. E foi um momento muito especial. E logo depois, Deus nos chamou para os Estados Unidos. Eu moro em Orlando, Florida, hoje, onde eu sou pastor da comunidade brasileira, a campus brasileiro da First Baptist Orlando. E tem muitos, mas muitos brasileiros chegando em Florida. Muitos, vocês não têm ideia. Muito, muito, muito brasileiros chegando. A igreja tem crescido. Eu estou vivendo um momento que nunca vivi na minha vida, mas tem sido muito especial. Então, se você está por aí dia em Orlando, por favor, dá uma parada lá em nossa comunidade. Seria muito bom receber vocês. Amém? Vamos abrir a palavra hoje em João, capítulo 20, versículo 19. João 20:19. E mais uma história famosa, mas eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o meu passado aqui. Antes de casar com minha esposa Luciane, eu estava ficando num hotel lá na Praia da Barra, e a mãe dela morava lá na Alfa Barra. Alguns de vocês conhecem a região, imagino, né? E eu saí cedo de manhã para andar na praia. Eu estava andando na praia, e eu estava andando na praia, e de repente eu vi essa rosa. E essa rosa veio, uma rosa branca. Eu disse, cara, que rosa bonita aqui. Muito linda essa rosa. E eu andei um pouco mais, depois eu vi a segunda rosa. Uau, a segunda rosa aqui, muito, muito linda aqui. Andei um pouco mais na coxa da praia, trouxe mais uma rosa. E de repente, o que está acontecendo aqui? Tanta rosa aqui na praia. peguei aquela rosa, outra rosa, fiz um buquezinho. Estava namorando com a Luciana na época, namorando, não casado. Não entendi nada, não entendi nada. Muitas rosas, fiz esse buquê, até na época, queria economizar um pouco, sei lá. Cheguei lá no apartamento da mãe dela, ela estava lá, trouxe essas rosas. Falei, Luciane, olha só, eu achei essas rosas tão lindas, eu trouxe para você. Ela falou, onde você achou essas rosas? Agora eu acho que todo homem pode entender o que eu vou dizer aqui. Será que eu vou falar a verdade ou não? Afinal, sou pastor, sou crente. E eu falei, eu achava elas na praia quando caminhava e pensava em você. E ela falou, essas rosas foram oferecidas por espíritas. Eu não quero essas rosas, não. Eu fiquei assustado com a resposta dela. E ela jogou lá no lixo, né? E o dia foi o 1º de janeiro. E agora eu acho que vocês vão entender, né? E veja bem, eu tenho muito mais história assim sobre a minha vida aqui no Brasil. E eu não vou gastar tempo aqui, isso não é o nosso foco hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, como missionário você acaba aprendendo muito sobre a cultura, né? Eu aprendi muito aqui ao longo dos anos. E agora nos Estados Unidos eles me chamam americano mais carioca que existe, né? Então, louvo a Deus pelo tempo aqui no Brasil, 10 anos aqui no Brasil, e agora ainda estou no Brasil, em Orlando, mas tem sido bom, brincando. Você já ouviu boas notícias ligando a televisão? Quando foi a última vez que você ligou a televisão e ouviu boas notícias? Talvez tenha sido muito tempo, não? Que isso quase não acontece hoje em dia. Liga a televisão, o que você acaba ouvindo? Ou assistindo? Ouvindo sobre tiros, roubos, estupros, perversão, corrupção, assassinato, violência, suicídio, criança atingida por bala perdida. Isso que a gente acaba ouvindo nas notícias hoje em dia. Concorda comigo? Não é assim mesmo? Esse é o mundo em que nós vivemos. E você acha que esse mundo precisa ouvir boas notícias? Eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos ouvir boas notícias. E veja bem, nós temos as melhores notícias do mundo. Nós temos o próprio evangelho para compartilhar com as pessoas. Num mundo que desesperadamente precisa de boas notícias, precisa de esperança. Porque veja bem, o evangelho não é simplesmente bom conselho. Embora o evangelho inclui conselho. E não é simplesmente good advice. Embora inclui advice. O evangelho é muito mais do que isso. Se a gente quisesse só conselho ou advice, a gente pode colocar alguma coisa no Google. Está cheio de coisa, né? Muito advice. Pode olhar no YouTube para ver um vídeo sobre o que você precisa fazer na tal situação. Pode ir para ter um pregador que tem aquela caixinha de pergunta lá no Instagram que fala, oh, deve vestir isso, não deve vestir aquilo. Aquele tipo de coisa. Advice. Todo mundo está cheio de advice. Cheio de conselho. Mas nem todo mundo está compartilhando as notícias mais importantes no mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tem a diferença entre advice, entre conselho e o próprio Evangelho. A igreja às vezes é cheia de advice, cheia de coaching, cheia de autoajuda, cheia de pregações que tem pouco de Cristo e muito de outra coisa. Sabemos isso, né? Agora, você tem igreja séria aqui, igreja séria que não faz isso. Mas a maioria do evangélico está vivendo em contextos onde realmente é muito conselho e pouco evangelho. Eu quero te encorajar mais uma vez. Nunca esquece que vocês possuam as melhores notícias do mundo. Jesus Cristo veio, ressuscitou. Jesus Cristo foi crucificado. Sua casa, minha casa, para a glória do Pai. E agora nós temos a oportunidade de viver nele. De viver verdadeiramente vidas coerentes com o que ele pregou. Amém? Então, o evangelho não é apenas bom conselho, é uma boa notícia. É algo que sai no jornal. Está me entendendo? O evangelho é news. Algo que sai no jornal. Que nós precisamos ler, que nós precisamos anunciar, proclamar para o mundo que desesperadamente precisa de esperança. A essência do evangelho é o Senhor até te livrando do seu próprio coração. A sentido do evangelho é dizer, Senhor, me livre de mim mesmo. Quanto mais a gente anda em maturidade cristã, quanto mais a gente vai entender essa realidade. Então hoje eu quero falar um pouco sobre essa ideia de compartilhar Esse evangelho sendo como missionários. Porque eu acredito que cada de nós, de certa forma, é missionário. Não vou explicar porquê daqui a pouco. A missão lá da minha igreja é proclamar e demonstrar o amor de Cristo até que cada homem, mulher e criança na comunidade brasileira em Central Florida seja alcançada. Mesmo morando no meu país, eu sou missionário lá. Missionário para povo que precisa das boas notícias. Vocês são missionários aqui, talvez não formalmente. Talvez você discorde pouco com a terminologia. Mas na essência, vocês são enviados para seus lugares de trabalho, para as suas escolas, para os lugares onde você vai reunir com as pessoas, para compartilhar essas boas notícias no mundo que precisa ouvir essas notícias. Sabe, em João 20, Jesus foi crucificado, ressuscitado, e depois da sua ressurreição, ele aparece para várias pessoas. E uma vez ele apareceu aos discípulos. João 20, 19 diz, ao cair da tarde, daquela primeira dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente, Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu sou envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Agora, imagine que você esteja, ou você está entre os discípulos naquele momento. Você também ficaria muito feliz, porque você está vendo o Senhor primeira vez, Jesus primeira vez vivo, após de tudo que aconteceu. Seu Salvador, que tinha passado pela pior morte imaginável, venceu. Ele está vivo. Ele te mostra as mãos ao lado dele. E ele diz alguma coisa muito importante para você. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou em inglês, as the Father has sent me, I am sending you. Isso que ele está dizendo. Talvez você esteja pensando, aonde? Para quê? Em termos teológicos, chamamos esse momento Missio Dei, ou Missio Dei, não sei como dizer em português, não tem palavra em português que não sai tão facilmente. Mas Jesus está dando um chamado radical para se juntar a ele na missão do Pai, do seu Pai de reconciliação. E veja bem, Jesus está dizendo, todos vocês, vocês são um povo enviado, todos vocês são meus discípulos, meus embaixadores. Vocês são missionários para este mundo. Vocês foram enviados com uma mensagem para uma finalidade, para povo em particular, para aqueles que te rodeiam, para aqueles também no outro lado do mundo. Missionário pode ser na Amazônia, pode estar lá na Orlando, Florida, pode ser lá na Europa, que precisa demais, pode ser Tailândia, pode ser Niterói, pode ser aqui na Barra. Nós precisamos ir em todos os lugares, entendendo que a gente pode ser missionário para a nossa vizinha no outro lado da rua, ou nós podemos ir para as terras mais distantes. Deus nos chama. Nós precisamos responder à chamada de Deus. Amém? Todos nós somos embaixadores. A grande comissão nos lembra disso. Mateus 28 nos lembra para nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Localmente, nacionalmente, globalmente, nós somos enviados. O legado dessa igreja é um lugar de enviar pessoas. Talvez alguns de vocês nem percebam tanto. Vocês enviaram muitas pessoas para muitos lugares. Glória a Deus. Alguns até saíram naturalmente. Não importa, tem gente em todo lugar. Por causa dessa igreja, essa igreja tem impactado muitas pessoas. Louva a Deus. Eu tenho uma palavra para essa igreja. Escute o que eu vou dizer. Tá bom? Com todo amor. Nós honramos o passado, mas igualmente nós honramos o futuro. É muito importante que nós honramos o futuro também. Honramos tudo que Deus fez aqui no passado, mas nós precisamos honrar o pastor atual e também a visão dele para o futuro. Glória a Deus. Nós somos enviados para uma missão de compartilhar as boas novas à comunidade aqui, na área de Itangá, Rio das Pedras, as comunidades ao redor, a Barra da Tijuca, São Conrado, Barrinha, Eu conheço esse lugar bem, meus amigos. Eu morei em Jardim Oceânico por 10 anos. Andei todo... Até agora estou chegando lá, indo para a Bibisuco, achando pessoas que... encontrando pessoas que eu conheci. Eu amei essa região. Um lugar muito bonito. Um dos melhores lugares, a meu ver. Apesar das dificuldades da cidade. Glória a Deus. Deus está te enviando. E Ele está dizendo, também, talvez, a igreja hoje, vamos não esquecer essa missão que Deus nos deu para alcançar essa região com as boas novas de Cristo. Sim, vamos absolutamente honrar o passado, mas da mesma forma, vamos honrar o futuro que Deus tem planejado para essa igreja linda. Amém? Está comigo? Glória a Deus. O que um bom missionário faz? O missionário tem muitas tarefas. O missionário precisa conhecer a mensagem muito bem. Se ele não sabe a mensagem, ele vai falar qualquer coisa. Ele precisa conhecer a mensagem, ele precisa conhecer a Bíblia. Segundo, ele precisa conhecer o povo que ele pretende impactar. Precisamos entrar um pouco no mundo das pessoas que a gente quer impactar, né? Claro que quando cheguei aqui no Brasil, precisava entrar no mundo. Cheguei aqui como ninguém. Ninguém importante, ninguém não. Tudo não importa o que eu fiz lá nos Estados Unidos. Cheguei aqui, nem falava bem, ainda não falo bem muitas vezes. Às vezes, a brasileira chega lá em Orlando querendo, you know, mostrar tudo que ele fez, eu falo a mesma coisa para ele. Infelizmente, aqui, tinha igreja de mil pessoas lá, tinha ministério de louvor, tinha isso, tinha aquilo, tudo atrás. Brother, muito bom ver tudo isso, mas sabe de alguma coisa aqui? Com todo o amor, você vai ter que fazer o trabalho de entender. Como funcionam as coisas aqui? Nem imediatamente, talvez, você vá conseguir tudo que você quer fazer aqui. Um bom missionário entende que, às vezes, ele tem momentos que ele é desprezado totalmente e, outras vezes, ele é elevado, às vezes, demais. Nós vivemos nessa... E não é diferente para o povo de Deus. Amém? Então, nós precisamos ter uma disposição de humildade onde a gente vai. É bom missionário... Então, ele conhece a mensagem bem. Ele conhece o povo que ele pretende impactar. E ele precisa andar em grande fé e coragem. Grande fé e coragem. Se o pastor está fazendo isso, assumindo a igreja aqui. Muita fé, muita coragem. Vocês precisam fazer tudo possível para apoiar a visão que Deus está dando para ele. Amém? Eu acredito que está acontecendo, mas só para encorajar vocês. Bom missionário faz o seguinte, proclama o evangelho e aponta as pessoas para uma igreja boa, essa igreja, e também faz boas perguntas. Ele não simplesmente vai falar, mas ele faz boas perguntas. Primeiro, ele proclama o evangelho, né? Importante proclamar o evangelho e demonstrar o amor de Cristo. Mas a proclamação do evangelho e crítica é central. Lemos em Romanos 10, como vão invocar aquele em quem não creem, de quem eles nunca ouviram? O evangelho tem que ser proclamado verbalmente, né? Deve ser proclamado, deve ser pregado. Porque a fé vem pelo ouvir, não simplesmente por mostrar. Precisamos demonstrar, sim, nosso amor por Cristo através das nossas obras. Mas se não proclamarmos a boa notícia, a gente efetivamente está pensando que as pessoas vão ser evangelizadas por osmose. Você poderia, talvez, você ter ouvido a frase, supostamente dita por São Francisco de Assis, pregue o evangelho se for necessário use palavras. Frase famosa, só tem um problema, ele nunca falou isso. Pode pesquisar. Ele não falou isso. É mito. E mesmo que ele tivesse dito isso, não é necessariamente uma afirmação verdadeira. Precisamos proclamar o evangelho. A proclamação do evangelho é importante para Deus. A Bíblia é um livro onde Deus começa a palavra proclamando, concorda comigo? Que haja luz, por exemplo. Deus enviou seus profetas para proclamar. Ele enviou seus apóstolos para proclamar. Ele enviou Jesus para proclamar. Eu sou quem eu sou. Ele enviou seus apóstolos para proclamar, líderes para proclamar. Ele enviou seus anjos em Apocalipse 14 para proclamar até o fim. Nosso Deus é um Deus que proclama. A Bíblia é sobre proclamação do começo até o fim. E a fé vem pelo quê? A pregação e a pregação da palavra de Deus. Então, esse ponto importante hoje de manhã. Um bom missionário proclama as boas novas do Evangelho. De você está aqui, nesta igreja, aqueles de vocês que são membros, frequentando essa igreja, para cumprir a visão que Deus deu a essa igreja. E uma das coisas que você também tem que fazer é proclamar as boas novas para as pessoas ao seu redor. Eu sei que é básico, mas hoje em dia nós precisamos voltar ao básico, não? Não concorda comigo? Com tanta confusão na igreja evangélica, com tanta coisa esquisita, nós precisamos às vezes voltar ao básico. E lembrar, nós somos missionários chamados com um fim, proclamando o evangelho. Então a primeira pergunta também, falando de perguntas, tem uma pergunta para você. A primeira pergunta relacionada a essa ideia de evangelismo, de evangelizar, acredita, não é se você ama as pessoas, mas se você ama Deus. Essa é a pergunta principal. É importante amar as pessoas, mas é crucial que você ama Deus. Você usa sua língua para Deus. É um amor por Deus que vai te casar, vai te levar a falar dele. Falando que, como se estivesse falando as palavras dele. Se você, vamos dizer, a gente vai falar sobre aquilo que a gente ama, né? Se você ama Apple, iPhone, você vai saindo, falando sobre seu iPhone com todo mundo. Ah, oh, meu novo iPhone é muito legal aqui. Embora aqui no Brasil é ridículo, né? Tipo, 10 mil reais. Novo iPhone aqui, tá muito chique e tal. Yeah, cuidado que você não tá mostrando isso para todo mundo na rua, né? Vai ser roubado. Cara, trouxe uma viagem missionária aqui mês passado de 39 americanos. Acredito que no primeiro dia, uma pessoa viu um assalto feio em frente dela. Disse, meu Deus do céu. Mas se você ama Apple, você vai evangelizar sobre Apple. Falamos sobre quem nós amamos. Ama Jesus? Fala sobre Jesus. Ama Flamengo? Fala sobre Flamengo. Ama Justin Timberlake? Vai falar sobre Justin Timberlake. Ama Big Brother Brasil? Pelo amor de Deus. Deus nos livre. Você vai falar sobre isso na mídia social. Ame a política? Você vai falar só sobre a política. Ame seu bebê? Nenezinho? Vai falar sobre ele, sobre ela também. Não há nada de errado isso. Nem estou dizendo que é errado falar sobre essas coisas. Sendo que você tem priorizado os seus amores. Tem que priorizar seus amores. Senão, uma dessas coisas pode facilmente virar ídolo. E tomar lugar de maior importância na sua vida. Você acaba falando só sobre aquilo. E Deus está dizendo, eu preciso ser central. Eu preciso ser a coisa mais importante na sua vida. E assim você vai naturalmente falar sobre mim. Porque nós podemos fazer vários projetos de, you know, eu vou equipar você para evangelizar melhor, tudo bem. Ou estudar apologética, tudo bem. Tem classe, tem coisa, muita coisa que você pode estudar para evangelizar melhor. Mas nada é mais eficaz do que simplesmente estando no amor, junto com Jesus. Andando com Jesus, amando Jesus. Então você vai sair naturalmente falando de Jesus, porque é natural, porque você ama Ele. E não importa quantos cursos você faz, pode ajudar, tudo bem. Mas às vezes é só cognitivamente que você vai aprender. Você precisa também tocar seu coração. As boas novas de Cristo, isso vem através de devoção. Devoção diária. Isso vem através de passando tempo com os irmãos na fé. Vem através de tempo na palavra. Nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas. A Bíblia nos orienta. É amor vertical que vai definir a qualidade do amor horizontal que você vai ter. Precisa colocar as coisas em ordem. E o mundo não agir com isso. E às vezes nem na igreja. Evangélica em geral agir com isso. Evangelismo também é compartilhar o evangelho em todas as circunstâncias cotidianas, comuns. Eu acho que vocês já sabem disso. Nem vou falar muito sobre isso. Mas quando Jesus é o centro da sua vida, todas as suas prioridades vão ser alinhadas. E seu tempo, seus relacionamentos, suas finanças, seus tesouros, seu lazer, tudo vai ser totalmente integrado com a ideia de você seguindo Jesus. Veja bem, as pessoas não têm expectativa de perfeição na sua vida, que estão no seu redor, como cristã. Como crente, mas eles têm a expectativa de coerência. Procure ser uma pessoa coerente. Procure ser uma pessoa coerente que prega o que que faz o que você prega, que vive de uma forma consistente, e você já vai ser muito melhor do que a maioria dos missionários. Agora é importante reconhecer que o evangelho também vai ter uma reação. O evangelho vai causar uma reação, porque é luz, é cirúrgico. Pastor, estou muito feliz porque muitos anos atrás eu não podia falar a palavra cirúrgico. Parece doideira, né? Me levou quase uma década para conseguir falar a palavra cirúrgico. É cirúrgico. O evangelho é cirúrgico e a cirurgia dói. Temos um casal de cirurgiões em nossa igreja. Eles sabem que a cirurgia é necessário e salva vidas. Mas muito envolvido na cirurgia é dolorosa. Nem todo mundo está pronto para a cirurgia. Tem gente que fala, eu não preciso de cirurgia. Eu não estou ferido, eu estou bem. E você está olhando para aquela pessoa dizendo, não, você precisa disso mesmo. Olhe para você mesmo, você está morrendo. As pessoas estão morrendo sem Jesus. E alguns nem percebem a necessidade que eles têm. E nós temos a notícia que pode transformar as vidas deles. Desta forma, o evangelho às vezes é ofensivo. O evangelho, inclusive, levanta um espelho para nos mostrar quem nós realmente somos. O evangelho desta forma é cirúrgico, mas é uma boa notícia. Também é luz. João 1 descreve desta forma. Nele estava a vida, aquela vida era a luz dos homens. A luz revela. Cristo revela. Eu não sei se você já derrubou uma tora na floresta, mas os insetos vão correr por toda parte, não porque temam você, mas porque a luz é repulsiva para eles. Eles ficam loucos para sair da vista. Da mesma forma, a luz da verdade pode ser repulsiva. E Jesus foi repulsivo para muitos nos seus dias, assim como a gente vai acabar sendo para as pessoas hoje em dia. Sabe, tenho mais que 50 anos agora. Um pouquinho mais. 50 anos, cheguei a 50, glória a Deus. Hoje em dia, não me preocupa tanto quando as pessoas pensam. Eu preocupa de uma forma de, meu testemunho cristão, testemunho sim. Mas as reações das pessoas, cada vez menos. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que eu sou em Cristo. Eu não preciso agradar todo mundo ao meu redor. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Hoje em dia tem muita ideologia entrando na igreja. Tanto nos Estados Unidos também como aqui. Eu vou, se eu vejo uma ameaça à centralidade do evangelho, uma coisa cristocêntrica dentro da minha igreja, dentro da minha esfera de influência, eu vou falar. Porque eu não temo o mundo. Eu não temo os evangélicos que pensam diferentemente. Porque se for coisa de primeira importância na minha vida, se é um assunto importante, eu preciso falar. Eu não posso ficar calado. Claro que eu não vou entrar em cada batalha. Não gosto. Não preciso. Às vezes é melhor ficar calado mesmo. Mas tem momentos que nós precisamos falar também. Tem momentos que nós precisamos proclamar a verdade. Porque se a gente não fala, quem vai? Quem vai falar a verdade sobre ideologia de gênero? Quem vai falar sobre isso? Se a igreja não acorda. É muito triste a situação dos Estados Unidos com respeito disso. Já chegou aqui em vários lugares no Brasil, mas vai chegar com mais uma força. Nós precisamos nos posicionar e dizer, olha só, isso é preocupante. Não odiando as pessoas, mas amando Deus tanto que nós precisamos preservar a ideia de homem e homem, mulher e mulher. Que as crianças não devem ser expostas às coisas de uma forma precoce tão cedo nas vidas delas. Um mundo muito confuso. Se a igreja não se posicionar, a gente pode perder uma geração de pessoas confusas. Tratamos as pessoas com respeito, até certa tolerância e amor. Mas isso não significa que a gente não vai falar a verdade. Que a gente vai abrir a palavra. E fala que Deus fala sobre a natureza. O mundo está confuso. Está confuso, mas a igreja não precisa estar. Amém? Veja bem. Quanto mais você cresce na sua vida, na sua fé cristã, quanto mais você ama Jesus, quanto mais você busca a luz de Cristo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, Deus vai mostrar a você cada vez mais seu pecado. E segundo, algumas das pessoas ao seu redor vão ser repelidas pela sua luz. Elas não vão gostar, vão estar contra você, vão perseguir você até zombar você. Cristão, o mundo inteiro vai experimentar isso. A gente não vai ser exceções. Ser cristão não é algo feito para ser popular. Ser cristão nunca foi projetado para criar uma cultura de celebridade. Não foi. Cristianismo trata de tomar sua cruz. É sobre saber que você é de outro mundo. É sobre refletir a luz de Jesus para todos ao seu redor, independentemente de qual seria a resposta deles. E é preciso coragem, coragem para falar a verdade. Não entrando necessariamente em guerras culturais, desnecessariamente, mas falando, proclamando a plenitude do evangelho até que toca certas questões que a cultura está confusa sobre hoje em dia, inclusive na igreja. Precisa de coragem para falar a verdade. Evangelismo dizer, eu amo Deus mais do que qualquer outra coisa, eu não estou envergonhado disso. Além disso, eu sei que essa mensagem pode ser ofensiva, mesmo assim, eu vou compartilhar, porque eu estou mais interessado no bem-estar daqueles que vão impactar do que a minha popularidade. Você é luz, eu sou luz, e a luz revela, vai acabar revelando. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Por ele nos diz, você é a luz do mundo. Deixe então sua luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam suas boas ações e louvam seu Pai que está no céu. Quanto mais nós amamos Jesus, mais somos uma luz para o mundo. Então vamos brilhar essa luz intensamente, com intensidade, para que todos vejam, para que muitos possam conhecer Jesus. Para que tantos eles como nós sejamos transformados para sempre a sua imagem. Então, hoje eu usei alguns exemplos aqui, algumas ilustrações. Somos cirurgiões, somos luz, tratamos de doenças espirituais, revelamos pecados. O evangelho faz tudo isso, somos missionários. Mas a igreja, coletivamente, será que nós estamos juntos nessa missão? Quando a gente esquece a coisa de primeira importância, quando a gente se desvia de coisas de primeira importância, fica complicado. Deixa eu te compartilhar essa história com vocês. Num perigoso litoral, vou ler isso mais fácil para mim, tá? Num perigoso litoral na costa leste dos Estados Unidos, onde ocorrem frequentes naufrágios, havia uma estação de salva-vidas que era bem simples. Chama em inglês a Life Saving Station, tá? Estação salva-vida. O edifício era apenas uma cabana e havia apenas um barco, com poucos membros dedicados, mantendo uma vigilância constante sobre o mar, sem pensar por si mesmos, e essas pessoas saíram incansavelmente, dia e noite, procurando as pessoas perdidas lá no mar. Muitas vidas foram salvas, por essa pequena estação maravilhosa. E ela se tornou famosa. Aqueles que foram salvos e vários outros na área queriam se associar com a estação e dar seu tempo, seu dinheiro e seu esforço para suportar, para apoiar esse trabalho. Barcos novos foram comprados, novas tripulações foram treinadas. A pequena estação de salva-vidas cresceu. E alguns membros dessa estação de salva-vidas ficaram infelizes com o tempo porque o edifício deles era muito pequeno, simples e mal equipado. Eles sentiram que um lugar mais confortável, mais adequado, deveria ser providenciado como primeiro refúgio daqueles que eram salvos do mar. Então, substituíram as macas de emergência por camas. Eles colocaram a melhor mobília no prédio, agora ampliado, para que a estação de salva-vidas, na verdade, se tornasse um lugar de encontro popular para seus membros. E eles tiveram o cuidado de decorar o lugar de uma forma maravilhosa, pois encontraram um novo uso, né, para ele no contexto de uma espécie de clube. Mas menos participantes estavam interessados em ir para o mar, em missões de salvamento, e eles começaram a contratar equipes de salva-vidas para fazer esse trabalho em seu nome, em seu lugar. O motivo de salva-vidas ainda permanecia na decoração dos símbolos do clube, elementos simbólicos na sala onde foram realizadas as iniciações de clube. Desta vez, um grande navio naufragou e com a costa e as tripulações contratadas trouxe em barcos cheios de pessoas com frio, molhadas, semi-afogadas. Elas eram pessoas sujas, as pessoas doentes. Elas estavam doentes, alguns com pele amarela, outros com pele negra. E esse novo clube bonito, você poderia imaginar, ficou um pouco de caos, porque a liderança da propriedade imediatamente falou, eles precisavam receber essas pessoas, mas não sei o que eu vou fazer. Então eles tivessem uma casa de banho construída fora do clube, onde essas recentes vítimas, naufrágio, pudessem ser limpas antes de vir para dentro do clube principal. Na reunião seguinte, houve uma cisão, uma divisão na sociedade do clube. A maioria dos membros queria parar a atividade de salva-vidas do clube por ser tão desagradável, assim como um obstáculo para a vida social do clube. Alguns membros insistiram em salva-vidas como sua principal finalidade, apontando que, na verdade, eram ainda chamados um posto de salva-vidas. Mas essas pessoas tiveram seus votos vencidos e foram ditos. Se eles quisessem salvar as vidas de todos os vários tipos de pessoas que naufragavam naquelas águas, podiam começar sua própria estação de salva-vidas ao longo da costa. E eles fizeram exatamente isso. E agora que, à medida que os anos passaram, a nova estação de salva-vidas ao longo da costa veio e ela também experimentou as mesmas mudanças que tinham ocorrido na estação velha. Evoluiu para um clube. E ainda uma outra estação de salva-vidas teve que ser fundada para restaurar o propósito original. E a história continuou a repetir-se. E se você visitar the Northeast, the Nordeste, nos Estados Unidos, a área de Massachusetts, aquela área hoje em dia, se você visitar o litoral hoje, você vai ver um grande número de clubes exclusivos ao longo da costa oriental. Naufrágios são frequentes ainda nessas águas, mas ainda a maioria das pessoas se afogam. Infelizmente, por muitas igrejas, talvez da cidade do Rio de Janeiro, em outros lugares do mundo também, com uma missão original para ser uma estação de mudança de vida, de salvar vidas, evoluíram em clubes, em salas de espera. Agora, como missionários, como bons missionários, a gente nunca pode permitir que isso acontecesse. Nunca, nunca. A igreja nunca pode se tornar um clube, uma panela, um grupo dedicado só para algumas pessoas. Deus está nos chamando para alcançar todo tipo de gente. Rico, pobre, miserável, feliz, celebridade, até pessoas escondidas. Pessoas de todo tipo de orientação, pessoas com todo tipo de background, pessoas com todo tipo de história, precisam da graça de Deus. Careçam a graça de Deus. Precisam a misericórdia de Deus. Nós temos a mensagem que pode transformar a vida de todos eles. Será que a gente vai fazer isso? Compartilhar essas boas novas. Eu espero que possamos fazer isso cada vez mais. E essa igreja também consiga fazer isso. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que tu nos chamou não para ser um clube, mas para ser uma estação de salva-vidas. Em alguns aspectos, o Senhor, um hospital. Em alguns aspectos, o Senhor, um lugar querido, o Senhor, onde as pessoas possam encontrar comunidade, esperança, ensino e coragem para voltar nesse mundo tão complicado na segunda-feira. Pedimos, Deus, uma bênção sobre essa comunidade de fé. Que tu possa abençoar, pastor André. Que tu possa abençoar as vidas aqui, as pessoas que estão aqui, os membros aqui. Todos que passaram por aqui também no passado, pastores e líderes também, que possam ser abençoados. Acima de tudo, Senhor, nós queremos te glorificar esse dia. Nos ajuda, Senhor, sermos bons missionários. Em nome de Cristo eu oro. Amém e amém.